Boa noite, o Rodrigo tá diferente hoje. Bem-vindo a mais um episódio do Codando TV. Hoje a live tá, ó, topper. Como eu falei, o Rodrigo tá diferente, me chamo, quem vos fala aqui, na verdade, sou eu, Bruna, né? Sou produtora e vim dominar esse canal. Vamos falar hoje com uma galera top, uma mulherada incrível aqui no Codando. E com uma convidada especial, babadeira também, que vai nos ensinar bastante coisa. Temos hoje aqui Jéssica.
Oi, gente, boa noite.
Débora.
Olá, tudo bem, gente?
E a nossa convidada Maravigold, Natália Martins.
Oi, gente. Boa noite, prazer estar aqui.
A Nath vai conversar um pouquinho com a gente sobre pesquisa em design, então hoje a gente vai entender um pouquinho sobre o tema. Lembrando, galera, que essa live vai ficar salva no podcast do canal e no YouTube também. Então, deixe o seu like, curta e aproveitem o tema, comentem, mandem suas perguntas que a gente vai estar aqui para esclarecê-las ou para simplesmente também falar no turma também, que é bem legal, né, gente? Meninas, vamos começar esse Paranauê aqui. Falando sobre o que é este. Como poderia falar isso, né, gente? O que é esse negócio chamado pesquisa em design? E, Nath, precisamos do seu help para esclarecer esse ponto. O que é? Para que serve? Como sobrevive? Que diacho é isso?
Bom, então, eu vou só dar um passo para trás, falar um pouquinho sobre mim e como eu cheguei até aqui. Eu prometo que vai fazer sentido, tá? Bom, então, pessoal, boa noite. Prazer estar aqui, como eu falei antes. Meu nome é Natália. Eu trabalho como pesquisadora em design. Eu sou a esposa do Bruno. Tenho dois cachorrinhos, um que a gente resgatou na rua e uma velhinha. Tenho uma gatinha de 20 anos, então eu sou super amante de bichinho, quase uma colecionadora. Não posso ver um bichinho passando na rua que eu pego. É a minha mãe que lute. Não, brincadeira. No passado, sim, mas aí hoje eu que lute mesmo. Eu sou de Santos, mas atualmente moro em São Paulo. A minha primeira formação acadêmica não tem nada a ver com produtos, não tem nada a ver com nada do que eu tenho trabalhado ultimamente, que é gastronomia. Mas ali me ensinou muito sobre processos. Claro, né, demorei um pouco para entender qual seria a minha grande lição de vida dentro de gastronomia, mas ali me ensinou sobre a importância de processos, de padronização e de focar no resultado final constante, né? Então, isso foi muita reflexão para eu chegar nesse ponto. Enfim, não segui com a carreira de gastronomia, e optei por seguir para o jornalismo, né? Então, gosto muito de escrever. Falei, cara, vou fazer jornalismo, vai ser muito legal e tal. Vou fazer várias matérias sobre o mundo e eu vou trabalhar com rádio porque a comunicação é instantânea, etc. Bom, no meio do caminho, aí que vai entrar o tal do produto digital. Acabei caindo de paraquedas dentro de uma software house e aí lá eu pude entender bastante sobre produtos. De repente me vi dentro de uma sala, o ar-condicionado no talo, não sei quantos devs Java lá dentro, não sabia nem o que que era um desenvolvedor, quanto mais tantos juntos no mesmo lugar. E foi muito bom, assim, fiz grandes amigos, aprendi bastante sobre produtos, aprendi bastante sobre o mundo digital. E aí, em algum momento, chegou o termo UX, e aí vai ser a parte que eu prometo que daqui para frente vai fazer sentido com a sua pergunta, que é: a empresa começou a investir e eu estava, né, o diploma, fazendo a faculdade de jornalismo. E aí, bom, vou lá tocar o blog, né, fazer o conteúdo e ver no que vai dar. Mas em algum momento eu queria saber tanto sobre o UX, mas tanto que eu perseguia a pessoa que estava cuidando disso pela empresa. Então ela ia tomar café, cara, e ia atrás. Ela ia não sei aonde, dava 5 minutos, eu estava lá e perguntando e querendo saber porque, assim, eu fazia algumas coisas, mas eu não tinha muita consciência do que era, né? Então, eu trabalhava, por exemplo, com conteúdo. Então, a gente fazia muito site, pensava em como gerar leads e tudo mais. E tudo isso me fez ver, assim, em UX, uma coisa que tinha um pouco mais a ver comigo, sabe? E ali eu falei, bom, vou estudar. Eu sou uma pessoa um pouco mais digestiva, né? Então, eu fiquei uns 2 anos ali, mais ou menos, estudando por fora, absorvendo conteúdos, estava tudo muito, muito novo para mim. Até que chegou um momento que eu falei, cara, eu preciso fazer uma transição de carreira. Eu estava vivendo um momento muito intenso da minha vida. Eu falei, cara, eu preciso ir para São Paulo, eu quero abrir as portas do mundo para mim. E aí eu me joguei, assim, me joguei de cabeça e consegui entrar, né, nesse mundo de que é UX. E ali fui me direcionando, entendendo o mercado e tudo mais. Então, com o tempo, acabei passando por consultoria, por varejo, por mercado financeiro. Passei recentemente por bens de consumo, trabalhando numa grande multinacional. E agora eu estou em uma outra consultoria bem grande, outra multinacional. E muito do meu trabalho hoje é conversar com usuários do mundo. Assim. Então, é muito interessante. Então, isso, basicamente, quem sou eu. Mas o que é UX, né?
Nath, conta esse babado até hoje, a gente buga.
Tá. Bom, o UX nada mais é, gente, do que a experiência que um indivíduo tem em relação a um produto ou uma marca. Então, é tão simples quanto parece. Ainda que existam várias complexidades lá dentro, então a experiência é justamente você vivenciar uma relação com uma marca. É tão simples quanto parece. Como você faz isso? Aí você pode ter, por exemplo... no caso do varejo, ir numa loja e fazer uma compra, você tem uma experiência ali, você pode fazer uma compra online, tem um app, um site, também tem toda uma experiência ali. Então, trocando em miúdos, é muito sobre isso.
Legal. E falando um pouquinho, pensando na sua trajetória, né, fazendo um comparativo, você acha que faz sentido, qual que é a diferença de uma empresa que se adequa a um processo de experiência, né, faz um desenho de experiência de cliente com um designer, e uma empresa que não se adequou a essa nova cultura, que teoricamente não é tão nova assim, né, qual que é o comparativo desses dois momentos, assim, de empresas distintas, paradas no ponto novo?
Tá. A gente pode entender, por exemplo, que tudo se trata do objetivo. Então, o design, por essência, ele se trata de você resolver um problema. Então, existe uma situação e você aplica uma metodologia, ou seja, um passo a passo, que existem N variáveis no meio do caminho, para que você saia de um problema para uma solução, seja ela qual for. Então, na minha visão e pelas empresas que eu passei, e muitas delas estavam em transformação, estavam no momento de começar a investir em design, em UX por si só. Então, é muito rico a gente perceber o antes e o depois, que é algo descentralizado normalmente, é algo que cada um faz de um jeito, coisas muito simples como não tem padrão de botão, não tem padrão de fonte, aí o usuário se perde, putz, eu estou na mesma marca, a marca não conversa com o produto. Então, quando há um investimento em times de UX, normalmente há uma visão um pouco mais global sobre a experiência em si. Aí as coisas tendem a sair um pouco mais alinhadas, eu diria. Claro, sempre considerando também o objetivo de negócio, né? Que a gente não está aqui para fazer tela bonita. Só.
Uma pergunta, uma curiosidade, assim, em relação ao design de produto, Natália, você acha que a experiência do usuário, ela sendo amistosa, ela sendo uma experiência agradável, ela se sobrepõe ao valor do produto? Vamos supor, para eu escolher, eu não vou ligar quanto custa, mas a funcionalidade dele, o visual, ele é todo amistoso, eu consigo interagir bem, isso faz a diferença?
Assim, se você está falando em termos de usabilidade, por exemplo, eu não sou designer de produto, existem alguns arquétipos dentro do universo de design. O meu é de pesquisa, mas tem o designer de produto, tem o designer mais para UI, o que é UX, que é um generalista. Então, na minha leitura, assim, quanto menos carga cognitiva a gente coloca dentro do usuário, ou seja, quanto menos coisa ele precisa parar e reconhecer, ele tende a ter uma experiência um pouco mais fluida, entendeu? E aí é uma tendência que ele valorize aquilo. Mas aí a gente depende, né? Normalmente a resposta no design depende muito. Depende do objetivo que a gente tem com o negócio, depende do contexto do produto. Mas basicamente é assim que eu, pelo menos, vejo.
Meninas, Jéssica e também a Nath, a Débora, que não podem responder referente a isso. Vocês já tiveram alguma experiência com a construção de uma experiência? Com um design preparado, referente, pode ser tanto produto, pode ser serviço, pode ser N coisas, a empresa viu que tinha um valor de retorno nessa experiência financeiramente agregada? Já tiveram algum caso referente a isso?
Sim, já. Eu trabalho com desenvolvimento Android, né? Então, sempre acontece de ter alguma mudança, assim, relacionada ao design do produto. E até gostaria de perguntar para a Nath uma coisa que eu já fiquei pensando nisso o dia todo, né? Que eu queria perguntar isso para a Nath. Ô, Nath, assim, você já passou por alguma experiência do tipo de mudar alguma coisa no produto e você receber muitos feedbacks negativos em relação aos usuários, não terem gostado do que foi feito? E eu gostaria de saber como que você faz depois desse processo. Você foi, fez uma alteração, teve muito feedback negativo. E o que é feito após isso? O que faz para melhorar isso?
Tá, assim, em termos de produto, eu nunca passei por isso, mas em termos de pesquisa, sim. Então, por exemplo, aconteceu um momento em que a empresa acreditava muito em um produto e falou, vai testar isso porque a gente precisa levar para a diretoria, isso aqui vai ser muito bom para a gente e tudo mais. E aí a gente acabou descobrindo que o produto não estava muito legal. Então, a gente acabou descobrindo verdades difíceis, por assim dizer, né? Então, pense em um produto que já tinha sido investido alguns milhões de dinheiros ali e que o feedback do usuário foi tipo assim, cara, esse produto é muito legal, mas não faz sentido. Eu já resolvo esse problema. Lembra que eu falei do problema e a solução? Eu já resolvo esse problema muito bem e não faz sentido para mim mudar minha rotina por causa desse produto. E aí a gente teve que dar um passo para trás e falar, ok, pessoas de produtos, pessoas que estão envolvidas com esse lançamento, ainda faz sentido para a gente ou não? E aí o que a gente fez foi despriorizar e descontinuar o projeto, pelo menos por enquanto. Não digo cancelar, mas assim, ok, vamos deixar ele maturando um pouco mais, porque já foi investido um dinheiro e não tem perspectiva da gente ter ganhos com ele, né, no médio prazo. Então, aí eu estou falando de um combo de entender qualitativamente e fazer uma massiva quantitativa, por exemplo. Mas foi difícil, o pessoal fica chateado.
E até um ponto que é legal a gente entender também, essa questão do fato versus o achismo. Acho que é a situação ao contrário do que você falou. Nesse caso, o cliente viu que não fazia muito sentido, mas a gente também pega nas organizações top-downs falando sobre experiência de cliente, sendo que ele não tem esse feeling do cliente. Então, essa questão de muitas pessoas opinarem, ou o ego das pessoas opinarem, como que você lida com isso, ou até as meninas também, eu acho que esse ponto, acho que todas nós lidamos com isso. Como que é essa questão, gente? Conta aí o babado.
Bom, quem vai primeiro? Bom, vou eu, tá? Aí depois eu passo a palavra. O que eu já vi acontecer foi, existia, por exemplo, um contexto em que o site, o pessoal de produto tinha muita certeza que o cliente queria consumir determinado tipo de conteúdo. Mas muita certeza, muita mesmo. O que a gente foi? A gente foi ver no Analytics o que estava acontecendo, por que não estava chegando, né? Como que estava o diagnóstico desse site? E aí a gente percebeu que tinha uma arquitetura de informação. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer a organização de como essas informações são apresentadas não tinha uma boa cadência. Como é que a gente explica isso, sendo que o pessoal tinha uma paixão assim, fenomenal pelo site. Então, foi buscar dado, buscar feedback, mostrar vídeo, mostrar aspas, mostrar qualitativamente como que aquilo refletia no quantitativo, né?
Acaba que a gente vai perdendo alguns usuários por essas mudanças, né? Já vi acontecer de ter feito alguma mudança em um app e as pessoas simplesmente deixarem de usar porque não gostaram, não estavam conseguindo usar da forma que foi feita. Então, isso é um ponto ruim, né?
Sim. Débora, você já passou por isso?
Eu acho que, principalmente aplicativos, quando eles mudam demais o seu design e não fica tão intuitivo, onde você acha que deveria ser um botão de start, um botão de cadastro, às vezes eles fazem mais por design, mais preocupação com design mesmo, de ficar bonito, do que de ficar realmente intuitivo e dar uma experiência melhor para o usuário. Eu percebi isso nos aplicativos.
Legal.
Então, Por exemplo, até para a gente complementar, só, eu lembrei de um outro ponto, foi, por exemplo, a gente estava fazendo um teste de fralda, e aí, de um site de fralda, um site super vermelho, em determinado país, e aí a usuária tendo que parar para acolher o bebê, e aí para o teste, vai acolher o bebê, aí o bebê chorando no fundo. Então, e aí quando você coloca uma carga muito forte de cor, por exemplo, então aí você já tem o estresse natural da mãe estar amamentando e lidando com o bebê, e aí tem a cor muito forte, e aí tem difícil de achar informação. Então, são coisas que vão somatizando dentro de um contexto de experiência quando a gente analisa o todo.
Verdade.
É feita essa pesquisa de campo com o usuário mesmo?
Sim, sim. Muito do meu trabalho é simplesmente conversar com as pessoas, o que é ótimo, né? Sou paga para bater papo. Brincadeira. É bem mais complexo que isso, mas é boa parte é conversar. Sim.
Mas existe ainda empresas que não são adeptas a essa questão de trazer uma pesquisa antes de implementar algum produto ou serviço, né? E pensando nesse cenário assim, eu não sei se você já trabalhou com um cenário desse tipo, mas o que vocês trazem como incremento de informação para lançar alguma coisa, para falar que a experiência está boa ou ruim de algum produto ou serviço? Vocês me ouviram?
Ouvi. Estou deixando as mãos irem primeiro, que eu sempre vou primeiro, agora, por favor.
Depois, né?
Pode ir, candidata. Pode ir, candidata. Eu acho que ela tem propriedade para falar nesses assuntos.
Também. Então tá. Sobre. Eu me confundi um pouco.
Se vocês já pegaram alguma empresa que não se adequam a esse tipo de, vamos dizer assim, framework, né, de UX, em pesquisas, essas coisas, e o que você levou para esse tipo de empresa, de área, assim, como insumo para falar que a experiência dele é boa ou ruim?
Assim, em termos de empresa, né, eu já trabalhei, por exemplo, em um lugar que falou que eu tinha que aprender JavaScript para poder ser uma designer de experiência. E ali eu falei, putz, eu até tentei e tal, e eu não gostei, tá tudo bem. Mas ali eu falei, poxa, acho que eu preciso, então, me entender melhor. Agora, como que eu faço, a pergunta é, como que eu faço essas pessoas entenderem que a experiência não tá legal?
Sim.
Então, juntar dados, sabe? É catar um monte de, fazer vários cruzamentos, a gente chama aqui de triangulação. Então, por exemplo, eu pego um fato dentro do produto, eu pego um fato que está acontecendo lá fora, eu faço uma quantitativa, então eu vou juntando vários elementos, eu vou amarrando para montar um pacotinho e falar assim, primeiro de tudo, eu tenho uma análise técnica, então eu não estou falando de opinião, então de acordo, sei lá, por exemplo, falando mais de usabilidade, a gente pode, por exemplo, fazer uma análise heurística e falar, olha, tem todos esses problemas, foram coisas que eu fiz bastante na minha carreira, então, ok, tem essa heurística, aí eu tenho esse feedback de usuário, aí eu tenho essa outra caixinha de dados, e aí eu sugiro que você siga esse ponto. Faz sentido? Ah, de repente faz, de repente tem alguns pontos que a gente precisa analisar tecnicamente o que está acontecendo, porque, assim, o ponto é, normalmente não é só uma questão de experiência, a gente tem que ver também questão de código, a gente tem que ver legado, a gente tem que ver API aí. Não é a minha área de atuação, mas eu sei que, assim, existem várias coisas que precisam ser orquestradas. Então, não adianta nada a gente fazer um mockup perfeito, uma pesquisa incrível, sendo que o resultado de um produto são vários pontos, né? E eu vejo, pessoalmente, o design muito como um facilitador, assim, para que as pessoas consigam conversar, ir se entendendo e ir fazendo o melhor possível. A gente não vai chegar na lua de primeira, mas, assim, vamos dar um pulo, vamos dar dois pulos. Vamos pegar, sei lá, o carro, sobe em cima do carro, vai evoluindo, né?
É o ponto inicial, né? Deveria ser o ponto inicial.
Queria puxar uma pergunta aqui.
Tem uma
pergunta
do Bacique.
Bacique, isso.
Quer puxar, Zé?
Vamos lá. Todas as empresas, independente do tamanho, devem investir em uma solução de UX e UI, própria ou não?
Ah, eu não entendi. Você diz que, de repente, se deveria investir em uma consultoria para fazer, por exemplo, ou se faz dentro de casa, é isso?
Dentro de casa, isso.
Eu acho que depende muito da estratégia do negócio, né? Então, de novo, no design é até meio chato, mas tudo depende. Então, qual que é a sua estratégia? Ah, puxa, eu vou fazer... vou precisar do produto durante um tempo X, eu vou precisar de um produto durante um tempo Y. Então, daí depende. O que eu acho é que é sempre bom ter guias internas, sabe? Que tem, por exemplo, questões de marca, questão de cor, questão de como que se porta com o usuário e tudo mais. Então, já trabalhei em empresas muito grandes, por exemplo, que não tinham muito dessa visão. Então, aí a gente chega meio perdido. Mas já peguei outras que tinham tudo pronto, assim, do tom de voz, que é o começo de uma experiência, até você ter um design system completo, robusto. Então, aí vai depender do contexto da empresa. Pessoalmente, eu acho que, assim, se você está falando de produto digital, eu estou assumindo para o ser UX UI, na minha visão, eu entendo que é necessário ter um investimento nisso. Não tem mais como você fazer sem esse profissional, sem essa competência dentro de um time. Agora, se é próprio ou não, qual é essa estratégia? Qual é seu objetivo? Aí eu devolvo a pergunta.
Legal. Acho que depende do nicho de mercado, né? Se é algo que é volátil e você vai ter uma necessidade quase que intermitente de mudança e de fazer experiências, então eu acho que... não sei se eu estou falando corretamente, mas se é uma necessidade que vai ser sempre ali presente, de repente ter isso dentro da própria empresa pode facilitar mais, né?
Daí depende, né? O ponto todo sempre é qual é a estratégia, e aí cada vez mais há uma tendência de que o design, ele se aproxime muito mais da estratégia, justamente por conta da habilidade de facilitar, e botar as pessoas na sala e vamos todos conversar para que a gente chegue em algum ponto. Então, depende, mas é sempre bom ter guias internas dentro da empresa, isso é muito legal para a gente já começar a trabalhar baseado em alguma coisa, né? Ou construir essa coisa também, se for o caso. Já também passei por isso.
Legal. Meninas, falando um pouquinho sobre a questão de frameworks que dão insumos para essa questão de uma melhor experiência, dentro do design tem a questão de aprender a ler dados, né? Trabalhar com analíticas. Como que é a experiência, como foi a experiência de vocês com isso, se foi algo fácil de ser entendido, se vocês tiveram algum tipo de preparação para entender o que, que era aquilo, ou entender o que, que era o produto, e tempo hábil, né, para analisar aquilo e transformar aquilo em informação.
Para mim? Vou deixar vocês, eu sempre começo, poxa vida. É um bate-papo, gente.
Vai, Jéssica.
Não, pode falar, Nath.
Não, assim, eu vejo muito como, por eu ter o background em jornalismo, para mim é muito fácil seguir por um caminho qualitativo, né? Para entrar no mercado, foi a estratégia que eu coloquei. O que, que eu quero dizer com qualitativo? É uma coisa com uma base de clientes um pouco reduzida. Então, a gente fala, é mais um bate-papo, é mais uma conversa, dependendo do que você for fazer. Claro, existe uma infinidade de metodologias, mas é basicamente a gente olhar para a pessoa e entender ali dentro daquela história o que está acontecendo. Quando a gente está falando de dados, assim, eu tenho estudado isso mais recentemente e tem sido bastante desafiador. Eu não sou uma pessoa técnica, como já mencionei, então, para mim, é muito isso, sabe? De ir aprendendo a ver, ok, dentro dos dados, que é um planeta de possibilidades. O que, que eu preciso resolver e que problema eu vou resolver enquanto designer? E aí, isso tem que estar muito claro para mim, para que eu saiba fazer as segmentações. E essa parte costuma ser bastante desafiadora. Especialmente se eu estou falando de uma base de clientes, como, por exemplo, sei lá, a gente tem 1 milhão de clientes. Com quem você quer falar? Putz, aí eu preciso ver... Se for em um mercado específico, sei lá, tamanho da empresa, eu preciso ver faturamento da empresa, eu preciso ver quantas vezes faz transação, eu preciso ver o tipo de mercado que ela está inserida. E são várias nuances que vão me ajudando a segmentar para que eu consiga, ok, dentro deste grupo eu tenho isto, dentro daquele grupo eu tenho aquilo. E aí existem N técnicas e N formatos para a gente fazer. Você balança a árvore e cai um jeito diferente de fazer pesquisa. Basicamente é isso.
Tu tem algum case, Nath, que você possa compartilhar com a gente aqui sobre como mostrar, como a empresa melhora o custo e muda a roda da empresa quando tem algum o time de design envolvido na construção dos produtos ou serviços.
Tá, a gente tem algumas abordagens, tá? Então, a gente pode entender que o time de design, por exemplo, pode vir para fazer uma economia. Por exemplo, olha, a gente vai organizar o design para que se torne mais econômico no médio e longo prazo. Isso é uma possibilidade, é um viés de você montar um time. Agora, outro ponto é o que eu falei antes, assim, de você pegar o design e colocar ele mais próximo da estratégia. Aí você tem uma visão completamente diferente do que pode acontecer, porque aí não se trata do quanto eu vou economizar e do quanto eu vou deixar de gastar, dependendo do mindset da empresa, e passa a ser o quanto eu posso trazer a mais de lucro. Então, se percebe, são duas conversas bastante diferentes, ainda que as duas falem de dinheiro, e tudo isso faz com que o quê? Nesse caso aqui, não é que o time não seja valorizado, ele tem o seu valor, mas ele tem um objetivo específico, que é, olha, a gente está aqui para economizar grana. No outro ponto é, ok, a gente não está aqui para economizar grana, a gente está aqui para te ajudar a fazer um faturamento um pouco maior. Então, eu vivi o momento de construir um time mais econômico, vivi o momento de construir um time, ok, precisamos focar em gerar lead, por exemplo, precisamos focar em gerar faturamento, olha, a gente está dando tanto X milhões por ano, e aí a gente quer mudar para sei lá quantos milhões por ano, então... E tudo isso passa, acaba passando pela experiência digital, né? No meu caso, que é onde eu mais trabalhei.
Legal. Gente, quer fazer polêmica. Quer comentar, pode ficar à vontade.
Eu queria fazer uma pergunta para a Natália mesmo, assim. A gente fala de experiência do usuário, principalmente porque pensa a tecnologia, que é uma crescente. Então, tem que ter mais skill técnico ou mais skill, como é que eu posso dizer, você tem que ter um bom trabalho de base psicológico para lidar com tantas entrevistas, falar com tantas pessoas e ouvir tantas opiniões, como você já tem background de jornalismo, creio que isso facilita bastante, mas assim, o que é mais notado, assim, quando você quer concorrer, vamos supor, a uma vaga para esse tipo de trabalho, o que você precisa aprimorar para poder entrar nesse nicho de mercado?
Ó, eu vou te passar a minha leitura, tá? Ó, a minha opinião, a minha vivência pessoal em relação a isso. Que é o quê? Para mim é muito difícil uma pessoa ser designer se ela não tem um nível de soft skill um pouquinho acima de uma média ali do ambiente que ela está. Então... É muito difícil. Por quê? Porque o nosso trabalho é basicamente ouvir a galera e trazer o que a galera tem para dizer em termos de dados, em termos de N coisas, para que as coisas melhorem para as pessoas, elas continuem a usar o produto e aí gere, claro, o lucro lá na frente. Então, é um pouco complexo, assim, eu separar, na minha opinião, entre hard e soft skill. Para mim, é uma coisa que elas estão muito juntas. Assim, claro, tem a hard skill, que é eu saber como fazer, como eu falei, segmentação de dados, é montar uma persona baseada em dados, que tem subido bastante aí no, nos trend topics de research. Então, tudo isso, claro, são skills técnicas. Então, como eu vou fazer a melhor pergunta, não adianta nada eu ficar lá só, ai, que lindo, estou ouvindo as pessoas. Eu preciso extrair delas informações. Então, aí que entra a parte técnica. Então, o soft skill é para que a gente entre em um rapport, em uma sintonia que eu consiga abrir, deixar essa pessoa o mais aberta possível para que eu consiga fazer as perguntas certas. Isso é um estudo qualitativo, tá? Então, e eu consiga tocar nos pontos que a gente precisa para melhorar o produto como um todo. E é desafiador essa parte, porque é uma hard skill, na minha leitura, mas também é muito próximo de uma soft skill, porque, por exemplo, já aconteceu de eu fazer a pergunta errada e eu perdi a pessoa. E agora? Sim. Eu perdi, a pessoa se fechou assim, brup, na hora. Eu tinha 2 minutos de entrevista, tava então, isso aqui, pumba, fiz uma pergunta errada. E aí, a pessoa basicamente não queria mais trocar aquela ideia. E aí foi aquele trabalho de formiguinha, de devagarzinho, a gente vai estabelecendo, ok, para cá eu não posso ir, mas eu vou para lá. E aí a gente vai até que a pessoa voltou a se abrir, mas assim, foi um momento bem complicado, assim, que eu tive que pintar um set para poder não perder a entrevista. E já aconteceu também de perder, sabe? Tipo, olha, não deu para usar, a pessoa não estava afim de fazer, se fechou, estava tudo ótimo. Isso acontece muito quando você está trabalhando com produto interno. Então, por exemplo, venho trabalhado bastante no último ano com produtos dentro da empresa. E aí, ali é difícil, porque quem é que vai falar mal, que não está funcionando, que não sei o quê, quais são os problemas, quais são suas dores, né? Muito de ser designer é entender as dores das pessoas. E aí, como que você faz para tirar a informação da pessoa? Aí você tem também que saber dar a volta, para você deixar a pessoa confortável, para que ela te fale uma coisinha que você vai conseguindo puxar. Então, é desafiador, mas enfim...
E há essa preocupação das empresas no contato das pessoas para fazer essa pesquisa, vamos supor, dependendo do segmento do produto, eu sei quem que eu posso direcionar para fazer essa pesquisa de campo, vamos supor que seja um produto voltado a público feminino, eu não vou fazer com que um homem faça essa pesquisa, essa entrevista. Isso é um exemplo. Eu não, né, só para entender... De facilitar, tem um perfil facilitador, assim, estratégico para cada tipo de produto, sim, isso é discutido?
Eu não sei se eu entendi muito bem a sua pergunta. Você se importaria de refazer?
Sim, vamos supor que o time está trabalhando no perfil de um produto voltado ao público feminino. E aí eu preciso melhorar essa forma de lidar com esse público, de chamar a atenção desse público para que consuma esse produto de uma forma que saiba que é benéfico e que isso não vem sendo feito e tal. E aí o que que... há essa preocupação de quem vai fazer essa pesquisa? Há essa análise? Por exemplo, a Natália, ela tem essa soft skill para esse produto é mais direcionada. Ou existe já... um portfólio, um critério de perguntas a serem feitas para cada segmento.
Tá, acho que agora eu entendi. Então, como funciona, né? Vamos desmistificar um pouco essa questão da pesquisa. Então, como funciona na prática um projeto que alguém vira e fala assim para mim? Aconteceu essa semana. Preciso fazer um discovery, vai conversar com as pessoas e vai entender. Ok. Então, a gente primeiro se acalma o coração, respira... E fala, ok, eu preciso então de um tempo para bolar um plano de pesquisa. O que, que é isso? É você simplesmente organizar as informações na cabeça. Eu uso muito plano de pesquisa para que eu não me perca. Então, ok, quais são as informações que eu tenho? Qual é o contexto? Quais são os problemas que eu vou resolver? Quais são meus objetivos? E nisso eu já estou o quê? Eu estou me ambientando com toda aquela questão. Para no fim, no caso, por exemplo, de entrevista, que é o que eu mais tenho feito ultimamente... é assim, ok, então a gente tem as guias de perguntas, e aí a gente pensa. E aí a gente quem, né? Normalmente se trabalha em par. Nos lugares onde eu passei, a gente trabalhava em par, dificilmente se fazia sozinho. Então tem um researcher e alguém de produto, ou um researcher e um experience designer, ou um researcher e um dev, depende do contexto, né? Então aí pega essas duas pessoas, monta um plano de pesquisa, cria as guias, que são algumas perguntas que a gente tem que fazer, ou alguns temas que a gente tem que passar. E aí a gente vai para a rua. Nesse modelo que eu estou falando para vocês, ele é semi-estruturado. O que isso significa? Significa que sim, eu tenho as minhas perguntas, eu tenho os meus objetivos, eu sei onde eu vou chegar. Mas assim, nada me impede de aprender coisas novas no meio do caminho. Então, por exemplo, eu vou para explorar um problema técnico. E aí eu saí técnico, perguntas focadas em aspecto técnico, eu vou fechar, eu vou entender, eu vou fazer discovery, tal, API, tá não sei o quê, blá, 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 beleza. Cheguei lá e, assim, descobrimos que há um problema muito grande de negócios e de experiência. Há um problema técnico também, mas também há questões de negócio e de experiência para a gente trabalhar. E como que a gente faz? Improvisa, mas sabendo aonde você quer chegar. Por quê? Porque você tem um problema e um objetivo para resolver. Você vai aprendendo e você vai coletando outras informações, mas nada te impede de ir um pouco mais para lá, um pouco mais para cá e ir azeitando as coisas, porque é super comum você fazer uma guia e você acaba percebendo ali no meio do caminho, putz, isso aqui não é legal, acho que eu vou para esse caminho, putz, tive um insight de uma pergunta agora, eu vou fazer, e também é muito importante por estar em dupla, porque enquanto um vai tocando, o outro está fazendo anotação, e aí, putz, percebi isso, pergunta isso, então a pessoa entra na ligação e fala, putz, vou perguntar tal coisa. Então é muito de como funciona a dinâmica, sabe? No caso de entrevista, mas pode ser para qualquer metodologia, na verdade.
Menina, tem uma pergunta aqui do Vinícius Pasco Antônio. Se precisa ter noção de programação para sugerir uma solução não viável, impossível programar.
Claro. Vamos lá, Vinícius. A minha visão é, não se faz design sem você conversar com as pessoas desenvolvedoras. Então, assim, é essencial que elas estejam cientes e que elas participem do processo. Então, se possível, se der para participar de uma entrevista, massa. Se der para participar de um processo, ótimo. Mas, assim, só fazer o design e mandar para o desenvolvedor e esperar que as coisas aconteçam não funciona, porque a questão realmente de limitação técnica, tem coisa que é muito difícil de programar, tem coisa que vai levar um tempo da sprint que faz com que a gente não atinja o objetivo da sprint, você vai fazer o quê? Então, assim, por isso que é muito importante ter essa questão de conversar e de entender, e do designer ser um parceiro, da pessoa designer ser uma pessoa parceira de quem vai fazer o código e programar, porque aí as coisas ficam mais alinhadas e mais azeitadas, entendeu? Então, eu não sei se precisa ter uma noção de programação, eu pessoalmente não tenho, mas eu gosto de fazer as coisas de forma que os desenvolvedores, as pessoas que vão desenvolver, elas participem, falem, ah, putz, não vai dar para cá, não vai dar para lá, e quando a gente faz um desk check, por exemplo, é ok, é possível fazer isso, é possível fazer aquilo, tem melhoria para fazer nesse caso, por exemplo, e a gente constrói junto, porque como a gente comentou, né, design é muito sobre facilitar.
Ô, Nath, a gente tem uma pergunta aqui da Mayara Pontes e é relacionado às pesquisas que você falou. Ela perguntou como está a pesquisa nesse momento da pandemia. Está mais difícil de chegar nos entrevistados ou ficou mais fácil por fazer online?
Oh, bem interessante. Valeu pela pergunta. No começo, para mim e para o time que eu estava participando, foi um choque, assim, porque a gente estava muito acostumado a pegar as coisas e ir fazer visita para cliente, passar tempos fazendo visita em cliente. A gente estava, por exemplo, em umas de viajar e de, putz, como que está a experiência nessa cidade, naquela e tal. Então, para a gente, de repente, ter que ficar recluso, e aí, de repente, eu estou falando, tipo, uma semana antes, a gente estava viajando pelo Brasil, fazendo essas coisas, e aí, de repente, pum, estamos em casa. Para a gente foi um choque. Então, a gente precisou adaptar uma série de procedimentos que a gente fazia, a gente precisou buscar ferramenta, precisou se adaptar e tudo mais. Hoje, eu faço parte de um time global. O que, que quer dizer? Eu faço entrevista e conversa com pessoas, assim, do mundo todo, né? Era antes no mundo todo, agora eu estou mais focada na América do Norte. Então, hoje em dia, não tenho mais como não fazer senão online, sabe? É mais prático, por um lado, né? Porque é mais rápido, eu não tenho tempo de trajeto, eu não tenho que me preocupar tanto com alimentação, com que horas eu vou chegar em casa, porque também já aconteceu de sair fazer entrevista, vou chegar em casa super tarde, super cansado e tal. Então, tá mais prático. Mas, por outro lado, a gente perde um pouco do humano, sabe? De você olhar nos olhos da pessoa, de você sentir, de você empatizar por um momento e conseguir criar aquele rapport de forma plena. Então, como que eu faço isso, por exemplo, numa entrevista por telefone, que o cara tá lá longe, o sinal tá ruim e ele tá muito bravo com a marca? É complicado, é bem desafiador. Então, acho que tem seus prós e contras, mas, assim, hoje, no contexto que eu tô, não tem como fazer senão pela via online.
É mais difícil de entender a dor do cliente.
Sim.
Às vezes ele nem tem tempo de falar, ou tipo, nem quer falar nada, e pelo telefone fica mais fácil de despistar a Natália.
Sim, dá perdido.
Mais fácil de dar um perdido.
Eu tenho uma dúvida, assim, na verdade. É uma dúvida do fundo do meu coração. Onde eu trabalhava, tinha muitas vagas para designer e web. Não sei na empresa de vocês. Mas pelo menos assim, parece que não tem muita gente no mercado, ao mesmo tempo que parece que tem bastante gente, mas ao mesmo tempo não tem. Então, Nath, você tem sentido isso? Gé, Deb, vocês têm, como que tá esse babado aí na empresa de vocês? Porque na minha não posso.
Bom, onde eu trabalho atualmente, eu não vislumbro muito essa parte, né? Eu não tenho acesso, como é mais infra, Então, eu não vejo isso como... Eu consigo ver o investimento em CX, em facilitar recursos para gerenciar o que a empresa vai fazer para a melhoria do cliente, né? Fazer mais background, assim. Mas eu acho que quando a gente fala de usuário, a gente está falando de cliente de produto, e hoje em dia, com a gama que a gente tem de variedades de uma mesma, de um mesmo produto, vai fazer toda a diferença. Essa pesquisa que a Natália faz é bem feita, e o desenho disso, baseado numa pesquisa, como a Natália estava falando, vai fazer o diferencial nesse produto ser campeão no mercado ou não, que é isso que eles querem hoje, né? A maior necessidade hoje, você abre a sua tela do computador e você tem 1000 itens daquele mesmo produto. Qual vai ser o diferencial? Eu acho que esse é um dos diferenciais.
Mas, gente, cadê esse povo que não aparece nessa empresa aqui? Eu estava numa empresa do mercado financeiro, onde eu estou hoje é no varejo, e ambas as empresas têm o mesmo problema de não achar profissionais para essa parte de design dos produtos. Está realmente bem bizarro. Jéssica?
Até aproveitando aqui essa parte que não está achando profissional, né? Tem uma pergunta aqui, fala se você precisa fazer uma faculdade para ser UX, ou experiência e conhecimento são mais importantes? Então, às vezes, é isso que falta. As pessoas não têm informação de como começar, né? Se precisa de uma faculdade, ou se você faz um curso. Então, como que é, Nath, da sua parte? Você fez faculdade, ou você acha que só o conhecimento é importante para conseguir ser UX?
Assim, eu acredito muito que é necessário dar uma balanceada, né? Então, vamos lá. Você pode ter o momento de você entrar no mercado com um background totalmente diferente. Então, já participei de time, por exemplo, que tinha engenheiro, antropólogo, RP, eu de jornalista, enfim, pessoas... até designer de formação, mas era incrivelmente a minoria das pessoas do time. Vieram de marketing, vieram de N lugares diferentes. Então, o legal de UX é que é uma profissão que abraça muito bem outras profissões, outros contextos. Mas, assim, a minha opinião pessoal é, ok, você pode aproveitar a bagagem que você tem e entrar no mercado, mas, pessoalmente, eu gosto de ter passado por uma experiência universitária. Então, por exemplo, eu fui atrás de fazer uma extensão universitária, fui atrás de fazer um MBA, procurei algumas instituições e fui vendo qual fazia mais sentido para mim, né, e qual que eu conseguiria arcar, porque é caro também, né, estudar design é bem caro, e aí tem que comprar o...
Nesse aspecto, tá, gente?
Oi?
Claro, temos que ter patrocínio referente a isso aqui.
Mas, assim, eu acho que faculdade para ser UX, não. Você pode aprender lendo, você pode aprender participando de comunidades, você pode aprender de N maneiras. Eu, pessoalmente, gosto de ter os certificados, enfim, e um apoio acadêmico. Mas, para você entrar no mercado, basta que você comprove, na minha visão, que você está afim de fazer essa migração.
Ariel Ayashi tem uma pergunta muito relacionada ao nosso assunto aqui, que é: na área de desenvolvimento, é muito comum existir comunidades para disseminar o conhecimento de alguma tecnologia. Existe comunidades de UX e UI?
Tem. Temos. Assim, desde que eu fiz a... Desde que eu fiz a minha migração de carreira, melhorou muito, assim, foram criando várias vertentes. Então, temos comunidades, temos eventos legais, tem gente fazendo muito conteúdo bom, de graça. Eu posso até ver de mandar depois uma listinha para vocês divulgarem, mas tem muita gente fazendo muita coisa de grátis e muito bem feita. Mas a gente está amadurecendo, assim, na minha visão. Acho que a comunidade de Agile, por exemplo, eles têm uma maturidade muito sensacional, de comunidade mesmo. Eles estão há mais tempo, na minha leitura, fazendo isso, e pelo menos que eu tenha contato, o pessoal de desenvolvimento também tem bastante frente de comunidade, acho isso legal. Mas em design é um pouquinho mais recente. Mas existe, sim. tem o pessoal do Design Team, tem o pessoal da Observe, tem o pessoal, enfim, do EXGA, por exemplo. Então, são alguns exemplos de comunidades ou pessoas que estão fazendo alguma coisa.
Muito legal. Mati, o inglês é imprescindível para ingressar dentro da área? Como que está isso?
Tá. Muito do que você faz, muito do que a gente faz em design, a gente importa, né? Ainda que o brasileiro seja bastante criativo, né, por estereótipo, digamos assim, muita coisa de design que a gente faz é importada. Então, tem bastante terminologia em inglês, tem bastante livro em inglês que não tem tradução. A gente foi ter o nosso primeiro livro de UX Research, salvo engano agora, que foi o UX Research com sotaque brasileiro. Então, assim, os conteúdos em português, eles estão um pouco menos avançados do que o inglês. Mas a minha sugestão, se eu pudesse dar uma, seria que, assim, estude tanto inglês quanto você estuda design, se você está pensando em uma migração de carreira. Porque o momento que a gente está vivendo está muito aquecido, o mercado está com muita possibilidade. Então, por exemplo, eu hoje trabalho falando inglês todos os dias. Eu não me vejo, assim, em um contexto diferente desse tão cedo. Assim, pode ser que aconteça, mas, assim, tem sido muito necessário, porque tem vindo muita empresa gringa para cá, para atrás de mão de obra, de design e tudo mais. Então, está com bastante oportunidade de empresas bem grandes por aí. Então, ter inglês, na minha leitura, é essencial, assim, para escalar a carreira em termos de sair do contexto Brasil, sabe?
Está virando básico, né? Com todas as empresas hoje em dia. É bom e ruim, né? Para quem não tem, para quem não pode investir, eu acho que fica um pouco mais complicado, né? Para quem já
tem. Sim. Tem, é exatamente, bem pensado. Bem pensado, assim, claro, considero tanto que você pode investir, tanto no seu conhecimento, mas tem muita comunidade também, muitas pessoas estão dispostas a ajudar. Vai na moral, tem aplicativo também que pode ajudar. Eu, pessoalmente, estudei por aplicativo durante alguns anos, então peguei, por exemplo, o Duolingo, Paga Nós, né? Faz aqui um post. Mas eu usei...
Pequeno, pelo amor de Deus, que a gente está falando
Sim, mas assim, estudei sozinha durante algum tempo e depois, só recentemente, que eu fui pegar um professor particular para me ajudar, então também melhorei a situação e tudo mais. Então, bem lembrado dessa questão, Bruna.
Gente, tem mais uma pergunta, né? Meninas, querem
continuar? Pergunta da Mayara, mais uma pergunta da Mayara, por que você escolheu pesquisa e não UX Writing, já que sua formação estaria mais para o lado do Writing?
Bom, é verdade, foi o primeiro caminho que eu pensei em tomar, na realidade, tá? Então, eu pensei, eu sei escrever, então eu vou me posicionar aqui na parte de conteúdos, de writing, de tom de voz e tudo mais. Só que o que aconteceu? Felizmente, ou infelizmente, não sei, o que me pegou foi o bichinho da pesquisa. Porque jornalismo, na minha leitura, é o quê? É você entender um problema e ir atrás de uma história para mostrar aquele problema. E assim, o que mudou de fazer conteúdo para fazer pesquisa é só o meu entregável. Então, o processo, ele é muito parecido na minha leitura. Então, eu ainda vou buscar dados, eu vou buscar fatos, eu vou ver as pessoas, eu vou entender o que está acontecendo, eu vou elencar, eu vou agrupar, desagrupar informações e tal. O que vai me diferenciar é que eu não entrego uma redação, por exemplo, eu não entrego uma matéria, eu não entrego um post de social media, por exemplo. Eu vou entregar o quê? Um relatório, eu vou entregar algo que faça com que aquela situação realmente mude. Então, foi um caminho natural, mas eu me vi mais dentro de um processo de pesquisa do que de writing, mas na minha visão são coisas que têm que andar juntas dentro de experiência, ou experiência de conteúdo e experiência como um todo.
Tem uma pergunta. No caso, eu vou me colocar aqui como a persona do caso. Eu sou produteira, né? A gente gosta de design assim, do lado, no fundo do coração. E eu, às vezes eu não tenho tempo para parar, sentar e estruturar uma pesquisa para estar próxima do cliente e construir algo que faça mais sentido para ele. Nesse caso, assim, com esse anjo de pessoa que sou, como produtos, como que você lida? Ou se você dá outro tipo de sugestão para a gente tentar se aproximar, nem que seja minimamente possível, ou rapidinho com o cliente, assim, por conta dessa falta de tempo que, com certeza, muita gente passa dentro das empresas.
Ó, como eu comentei, eu gosto de trabalhar em par. Então, assim, nesse contexto, o que, que eu faço? Eu pego essa pessoa, sei lá, por exemplo, posso dar exemplo de analista de negócios, que é um pouco mais próximo do que eu tenho vivido agora. Então, eu pego essa pessoa na lista de negócio e converso com ela, entendo o que está pegando, quais são as prioridades do produto, o que está acontecendo, qual é o roadmap, onde a gente quer chegar, e não sei o quê. Eu pego a visão com o PM, com a pessoa PM, entendo e tal. E dali, o que, que eu faço? Eu vou construindo e eu vou alimentando essa pessoa com informações, o que quer que seja. Né? E aí, a gente vai construindo junto. Então, você está ciente do que está acontecendo, você está ciente dos meus movimentos. Por exemplo, é difícil priorizar para a gente inserir um analytics dentro do produto, porque tem muito débito técnico. Exemplo, não sei se já aconteceu com alguém na vida. Mas assim, não sei, difícil, tem muito débito, como que a gente faz? Ó, ok, tá vendo aquele objetivo? Poxa, eu acho que a gente pode fazer isso, olha, eu já olhei antes, produto faz isso e aquilo, o que, que você acha? Aí a gente vai plantando a semente, rega a semente, garante que ela tá pegando o sol que ela precisa, vai e volta, e também tem a liberdade, entre aspas, de eu não estar inserida 100% em um sprint. Então, eu estou algumas sprints à frente, ou eu não estou nem trabalhando nisso agora, já está tudo feito, eu estou olhando para outra coisa. Então, eu tenho essa liberdade de transitar um pouco mais por eu estar em pesquisa. Assim, não é tão fechado dentro de um escopo ágil, por exemplo, ainda que ágil seja bastante flexível. Respondi?
Respondeu,
senhora,
já está
contratada.
A gente tem uma questão aqui do Basic, ele tá querendo saber se a Natália tem algum caso de sucesso aí que ela possa compartilhar conosco.
Caso de sucesso?
Algum case de sucesso.
Cara, uma das coisas que eu mais gostei de fazer, pessoalmente, foi quando a gente começou a trabalhar numa pegada de research ops, que é aprender a operacionalizar a pesquisa. E aí, o que, que eu fiz? Eu peguei tudo que eu achava que tinha que ter perfeito, conversei com as pessoas, entendi todos os contextos, e eu cheguei com um plano de pesquisa, assim, vral, com 11 coisas para eles preencherem, mas que seria absolutamente perfeito. Sabe, a gente faria tudo, viria tudo, e aí cada um ia olhar da sua maneira, o seu produto, mas a gente teria como comparar e como amarrar 11 coisas. Vocês preencheram? Nem eles. Então, foi um fracasso total. Então, assim, não teve aderência. Foi um trabalho que eu fiquei assim, gente, onde eu estou errando e tal. E ali eu fiz, de novo, né, trabalho em par, mais entrevistas, vou entender onde que a gente errou aqui. E aí a gente mudou de 11 coisas para 5, a gente tornou aquilo mais fácil, a gente tornou aquilo mais amigável. Então, ao invés de ser tópicos secos, a gente tinha perguntas, a gente tinha explicações muito breves do que deveria conter em cada um. Resultado, as pessoas começaram a usar um pouco mais, e um pouco mais, e um pouco mais. E aí a gente começou, eu estava dentro de um time core, tá bom? Fazendo ponte com times de outros produtos. E ali a gente viu, puxa, que legal, as pessoas estão realmente usando. Puxa, que legal, tá dando resultado. Olha, esse aqui foi preenchido, acho que a gente pode fazer um pequeno ajuste ali. Então, assim, para mim isso foi um baita case de sucesso, porque basicamente coloquei tudo que eu tinha na mesa e falei, cara, a gente não precisa disso. E é muito do que normalmente a gente faz, assim, quando a gente pensa em produto. Vral, põe tudo em cima da mesa, mas... E o 80-20, como fica, Bruna?
Pesado. Eu tenho uma última dúvida. Juro que é a última. O que acho? A pesquisa de design, gente. Resumo, assim, o que você falaria assim, breve, assim, para deixar as pessoas com o coração quentinho? Que é isso, gente?
Deixa eu pensar. Poxa, que bicho é esse, afinal de contas, né? Então, acho que a pesquisa em design é uma forma da gente juntar a estratégia de negócio com o que é possível e viável de fazer tecnicamente para que a gente consiga construir alguma coisa no médio e longo prazo. O que, que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, assim, não tem demagogia, não tem nada muito mais colorido do que é. Tem momentos que é difícil, tem momentos que a gente precisa parar, pensar, repensar, quebra-cabeça, volta atrás e tudo mais. Assim, para mim, pesquisa em design é muito sobre o propósito de você ajudar a gerar uma mudança positiva por onde você for passar. E mais importante, não estou dizendo aqui que a metodologia não é importante, que você ter o conhecimento técnico não é importante, ele é essencial, porque é isso que te dá mais armas, né? Para que você use suas munições e consiga chegar em algum lugar. Mas, assim, é muito sobre empatizar com o que as pessoas estão vivendo. Quais são as dores? Qual é o objetivo de negócio? O que a gente vai fazer para endereçar isso? Então, é um pouco sobre isso.
Ô, Nath, tem alguma recomendação de literatura que você possa passar assim, para a gente? Para o pessoal também que está querendo começar aí na área de UX?
Olha, tem o Medium do UX Collective, tem muita coisa boa lá e vocês podem ir peneirando. Tem uma galera que tem feito um trabalho de traduzir muitos dos conteúdos que estão em inglês para o português, que é ótimo. Tem livros do Don Norman, que são basicamente um ponto de start para você. Então, tem o design do dia a dia, o design emocional. Eu acho que são literaturas um pouco densas, né? Mas elas são necessárias para que a gente consiga entender a fundo, né, sobre o que se trata o conceito do design, não tanto para produto digital, mas numa larga escala. Aí tem Research Ops, tem a comunidade de Research Ops também, que é muito interessante, tem muitos conteúdos. Aí depende do que você quer aprender. Tem livros de UX Research, UX Research com sotaque brasileiro é um que eu indico bastante. Ele é bem bom, assim, e te abre, amplia muito o seu mapa mental sobre a possibilidade de coisas que você pode fazer dentro do universo de pesquisas. E eu, pessoalmente, diria para estudar um pouco sobre Agile, um pouco sobre produtos. Eu cheguei muito próxima de ser PO, de migrar para PO, quando eu estava nesse momento de transição. Cheguei a tirar a certificação em CSPO no meio do caminho, mas acabei, como eu disse, né, mordida pelo bichinho da pesquisa. Mas eu acho que é essencial, assim, a gente estar ciente, né, das coisas que podem acontecer. Design, o mercado tem feito um movimento de ser bem ligado com a estratégia, então pode ser um caminho legal.
A gente pode dizer que a pesquisa, ela se aplica não só para aquele produto final do consumidor, Nath, mas também para experiência dentro da empresa. Quando a gente fala digital, por exemplo, um software, um framework que eu vou implementar para uso da minha equipe, eu também posso usar essa pesquisa para fomentar esse tipo de negócio, ou é direcionada mais, você vê que o nicho de mercado maior é para produto de consumidor final, coisas que eu vou comprar no mercado, na farmácia.
Aí vai depender do que é a estratégia da empresa, né? Mas eu já trabalhei, por exemplo, dentro de um contexto em que o produto digital interno era você entregar uma massiva de dados sobre supply chain, né? Sobre cadeia logística. Então, poxa, como que a gente vai fazer uma experiência legal com um sistema que tem muito dado? É basicamente puro gráfico e as pessoas já estão acostumadas a usar uma outra ferramenta. Então, aí haja também pesquisa, coletar dados, entender o que está acontecendo, ver quais são os débitos técnicos que a gente tem que resolver, porque é preciso que os sistemas conversem, né, que as coisas funcionem e que, de fato, o cano, né, entre aspas, ele fique ali e pegue todo mundo. Então, depende da estratégia, mas é possível, sim, é super possível.
Obrigada, Nath.
Só um último ponto polêmico, porque a gente não podia acabar a live sem esse ponto. Nath, desabafe, mana. Qual que é o problema, assim, que você fala assim, pelo amor de Senhor Jesus Cristo, não aguento mais, gente, pare. Pelo amor de Deus. Pra gente encerrar essa live ali com um apelo maravilhoso.
Tá, deixa eu pensar. Eu acho que, assim, às vezes, para quem trabalha com design, pode soar, as coisas, em alguns momentos, elas ficam muito óbvias, né? Então, a gente ter que fazer um exercício para ficar provando que para a gente é óbvio, pode ser um pouco cansativo, né? Para a gente enquanto designer. Mas, em contrapartida, eu trago uma provocação. Ontem estava falando com a minha mãe, E aí a gente estava falando sobre, putz, ter que explicar o óbvio, não sei o quê, blá, 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 mas era a minha verdade. Então, assim, eu acho que a ego trip é muito intensa, né? Dentro desse universo. Então, eu sei porque eu estudei, porque eu li, porque eu não sei o quê, porque minha mãe disse que eu... É, Harvard, whatever. Minha mãe disse que eu sou bonita pra caramba. Então, é isso que eu tô falando. Então, eu acho que o desafiador do mercado de design, assim, de lugares que eu já passei, é lidar com a ego trip das pessoas e você não perceber a sua, porque você também tem o seu momento ego trip. Você também se apaixona pelo que você está fazendo, você também quer ver a coisa evoluir. E ali é que vem o negócio da soft skill, né? Porque, ok, o designer ele tem uma empatia um pouco mais elevada, não sei o que, não sei o que, tá, mas cadê a simpatia com o seu colega do lado? Cadê a simpatia dentro de um time de produto digital? Cadê tudo isso que você aplica com o usuário? Cadê que você está fazendo com o seu time? E, ao mesmo tempo, somos humanos, né? Então, eu não sei se é bem um desabafo, se é uma reflexão, mas acho que é o ponto que, na minha visão, é o mais desafiador, assim, cara, como que a gente se acalma para resolver as coisas.
Muito bem, gente, não esqueçam, somos pessoas e não recursos, por favor, respeito. É? Gente, está acabando. Meninas, adorei falar com vocês, conhecer você. Nath, arrasou, mana, tá contratada, já vou indicar seu currículo.
Amo.
Gente, muito obrigada, deem o like aí no vídeo, ajudem a gente a compartilhar o canal. É muito legal o conteúdo que é divulgado aqui. E agora a gente vai ter, às vezes, alguns pontos assim com só mulheres aqui. Rodrigo tá fora, hein, gente?
Tá tudo dominado.
Eu gosto assim. Gente, é muito obrigada. Boa noite, ótima semana a todos. Vacinem-se, pelo amor de Jeová. E até a próxima. Valeu.
Obrigada, gente. Obrigada, Nath. Obrigada.
Tchau, gente. Obrigada.
Tchau.